Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo, com André Miceli.
Está começando mais um Digital de Tudo, podcast que fala sobre tecnologia, sociedade e tudo aquilo que impacta as nossas vidas. Estamos aqui com o Iago para falar do mercado de aplicativos.
Fala, galera. Hoje eu vou falar sobre WhatsApp, transferências bancárias e o novo aplicativo do Itaú.
Com o Fercil para falar sobre tecnologia e cultura.
Fala, Andrezinho. Hoje eu vou falar sobre as rádios piratas que andam dominando o YouTube aí.
E com o Daniel para falar sobre tecnologias disruptivas.
Fala, pessoal. Hoje eu vou falar sobre a primeira impressão de uma córnea numa impressora 3D.
Então, na sessão falando de tecnologia e cultura, o que você trouxe para a gente, Fernando? Qual é a ideia de discussão essa semana?
Cara, vocês lembram, eu não sei muito se de repente se é da época do Iago, mas vamos lá. Durante algum momento da minha vida, tinham músicas que eu queria ouvir e tudo mais, coisas que não tocavam tanto na rádio. E pra onde eu apelava até então? Tinha uma amiguinha de uma outra sala, que o pai dela tinha um gravador de CD, sacou? E qual era a ideia? A gente dava meio que uma graninha e falava assim, ah, baixa aí no Kazaa, sacou? E o cara baixava.
Nossa,
e fazia os CDzinhos. Acredito que assim, Iago já pegou uma época mais avançada. É. Mas eu peguei
não,
muito
eu
isso.
Eu
lembro do Emule. O Emule foi a minha primeira... contato.
Mas assim, já tava mais difundido, por exemplo, o hardware mesmo. O gravador em
legal.
Si. Enfim, antes disso... Eu não peguei tanto essa época, mas, por exemplo, mixtape que as galeras faziam. Sim. Até mesmo como era uma cartinha de amor. Enfim, o próprio Guardiões da Galáxia usa isso aí muito legal. Bem na trilha sonora. Enfim, a minha notícia é justamente sobre como, mais uma vez, o ser humano, assim, deu um jeito de assim, arrumar as coisas de acordo com o que eles querem. E o que acontece? Nascimento não, né? O retorno das rádios piratas no YouTube. E essa matéria lida justamente sobre o que eu estava falando, sobre essa correlação do CD e o mixtape. O que acontece? Dois amigos que eles se chamam... Vou falar pelos sobrenomes aqui. Luke Pritchard, acho que é isso, e Johnny Lexton. Esses caras se conheceram em 2011, assim, num internato lá, beleza? Em 2014... Eles criaram um canal no YouTube fazendo, assim, uns videozinhos com algumas músicas que eles postavam. E, assim, um cenário underground. Esses b-sides da vida e até alguns artistas que não necessariamente estão em grandes selos, no Spotify, nesses streamings da vida. E o que acontece? Em 2016, o Pritchard descobriu essa nova funcionalidade do YouTube, que era a live stream. Que você coloca lá o vídeo, um único durante 24 horas, rodando. O que os caras fizeram? Eles criaram uma playlist de 24 horas e colocaram lá. Com essa pegada mais assim, underground mesmo.
Sim.
Pegando artistas assim, meio que de rua, grava a parada no que eles dizem até aqui, low-fi, que é tipo baixa fidelidade. Justamente para dar essa cara crua e colocava lá. Pá. E o que acontece? Esses caras, em 2015, abril, um ano depois de terem criado os canais, eles tinham 794 inscritos. Um ano depois, eles passaram para 98, assim, com o advento aí do live stream, eles passaram para 98.110. E atualmente eles têm 379.000.
Caramba.
E o que acontece? É um movimento que vai muito de encontro com o histórico das rádios piratas, que a gente estava conversando aqui. Na década de 60... as rádios meio que tocavam coisas que eram mais... Assim, igual a gente de futebol. Ah, esse meu jogador aqui, nanana. O cara faz um lobbyzinho e acaba que ele toca o que ele quer na rádio. Na década de 60, um barco, que tem até um filme maneiro sobre isso, que eu não vou lembrar o nome, mas eventualmente eu vou colocar aqui pra vocês. Os caras botaram um barco, um navio gigante, na Dinamarca, atracado ali. E, cara, começaram a tocar, tipo, um monte de coisa. A primeira música que eles tocaram... Tipo,
isso é um filme?
Tem um filme. The Bold Dead Rocket.
Mas é uma história real.
É uma história real.
The Bold
e Dead Rocket. E é uma história irada, porque os caras pegavam assim, ah, vamos tocar o que a gente quiser. Mas os caras criaram uma rádio mesmo, em alto mar. Então eles faziam uma frequência da Dinamarca pra Inglaterra. E a primeira música foi Don't Fade Away, do Rolling Stones. Rolling Stones não, né?
O título em português é Os Piratas do Rock.
Os Piratas do Rock, isso aí. E aí, o que acontece?
Como é que você sabe disso?
Não sei.
Pô, mas é muito maneiro. Esse filme é legal e mostra um pouco isso. Então, os caras foram, assim, eles apresentaram, de certa forma, Rolling Stones, essas coisas mais underground. E, naturalmente, por exemplo, a BBC, que era o selo, o nome, a cara da música pop na época, falou assim, cara, a gente tem que se dobrar isso. E aí começou a dar essa entrada para os caras. E, enfim, começou a proliferar o que hoje a gente conhece como música pop.
É legal porque, como é numa live stream do YouTube, além de através do algoritmo, esse tipo de conteúdo, ele é privilegiado, então ele é ranqueado para cima, ele aparece mais nos feeds, né?
Sim, sim.
Ele tem mais destaque. E o YouTube, ele tem uma questão de licença, até para os conteúdos, né? Você não pode colocar mais de 30 segundos de uma música se você não tiver a licença dessa música, se não tiver comprado
não.
A licença. Uhum. Nas lives, eles não têm esse controle, né?
Cara, o algoritmo, ele tá numa zona cinza, mas assim, o YouTube já tá bem em cima dessa questão dos direitos autorais. Em alguns momentos, o YouTube ainda consegue pegar, independente do o seu canal como deles, que é o College Music, por mais que ele seja gigante, assim, de 380 praticamente mil
inscritos,
o YouTube ainda consegue pegar uma galera ou outra. E o que acontece? De certa forma, isso gera um novo modelo de negócio, eu diria, porque para eles manterem essa parada no ar, até mesmo porque os artistas são até um pouco underground, o YouTube fala assim, cara, a gente não pode também limar esses caras de uma vez por todas, porque eles dão muito retorno pra gente. Então o YouTube fica numa assim, cara, vocês têm que minimamente selar uma espécie de contrato com esses caras aí que vocês estão distribuindo. Então os caras, mal ou bem, estão correndo atrás disso. E até uma ideia deles aqui pro futuro mais próximo é formar uma espécie de selo. Um selo fonográfico. Então você vê que, apesar de ser uma parada mega tecnológica, ainda tem essa ideiazinha do selo, sabe? Manter.
Legal.
E hoje os caras vivem assim, né? Vivem basicamente, vivem do canal ganhando 5 mil dólares mensalmente. E um já trabalha direto 24 horas, assim, dentro do canal, na casa dos pais. E o outro, ele tá na faculdade ainda assim. E ele fica caçando talentos, aí acha uma galerinha, meio que vai estar formando ali uma galerinha justamente para ele pegar e formar o seu.
Tem uma questão importante nessa história, que certamente vai mudar no futuro, evidentemente é um modelo que não se sustenta com o tempo. A gente outro dia estava fazendo uma pesquisa sobre blockchain e...
Exato.
Nos anos 70, se um compositor vendesse 1 milhão de singles, ele ganhava 45 mil dólares. Se um autor tiver 1 milhão de visualizações no YouTube, falando do autor, né? Nem
sim,
entrando no mérito de que a rádio é pirata,
isso.
E os caras não pagam os direitos autorais, ele ganha 35 dólares. Né? Então, de 45 mil dólares para 35, o negócio fica muito menos atraente e certamente tem muito menos gente inteligente sendo atraído pelo meio, o que faz com que, de uma maneira geral, a cultura se empobreça. Se a cultura piore, né, em diversos aspectos. Se a hora que isso estiver em cadeias de blockchain, e para quem não está ligado, né, na prática, o que certamente vai acabar acontecendo é que numa derivação a gente vai ter registros das músicas em programas, em blocos, e esses blocos vão ser referenciados em diversos lugares, sites, e cada site vai ter que pagar direitos autorais, e isso vai acontecer automaticamente em função do uso que está fazendo daquela música, é possível que essa receita aumente. E a partir daí a gente viva um movimento reverso muito mais justo para aquele cara que está produzindo.
Sim,
o conteúdo. Né? Porque por mais que as rádios piratas tenham seu charme, no final das contas a gente está falando de alguma coisa que é legal e que
certeza.
Abre uma discussão importante e de alguma maneira foi responsável pela popularização, pelo novo modelo de negócios que a Apple implementou, mas por uma... rearrumação da indústria da música que não necessariamente privilegia os mais talentosos, mas privilegia aqueles caras que são produtos mais bem empacotáveis, né? Vamos dizer assim.
Exato.
É, e faz sentido que eles busquem o seu próprio modelo de selo também, porque esses caras têm intenções diferentes em momentos diferentes. Quando no começo o cara quer se divulgar, e não atualmente no segundo momento, quando ele estiver com grande audiência. O Emicida tem uma entrevista dele, que ele fala que ele é muito grato à pirataria. Porque enquanto as grandes gravadoras estavam dando atenção para quem dava dinheiro, a pirataria estava replicando o CD dele.
Sim.
E aí ele fala que é lógico que é importante para ele ter o espaço que ele teve, ganhar o dinheiro que ele ganha hoje, vendendo um CD, estando no Spotify, mas que a pirataria foi importante para dar esse espaço para quem é mais underground.
Legal. Então, seguindo o nosso caminho sobre as notícias de sociedade digital, a gente ouviu que o Iago trouxe agora. Conta um pouco para a gente qual a ideia, Iago.
Legal. Eu vou estar falando hoje sobre uma notícia que tem sendo repercutida em vários canais e que fala sobre as transações através do WhatsApp. Não só através do WhatsApp, a gente vai ver isso aqui na matéria, mas por ferramentas de conversação. Então está sendo muito, nessa semana, divulgado essa notícia, muito por três fatores. Primeiro, porque o WhatsApp acabou de declarar que ele vai começar a dar suporte para pagamentos.
Já está acontecendo, né?
Já está acontecendo na Índia. Na Índia já está acontecendo esse suporte, eles estão testando com uma organização local. Três outros bancos já demonstraram interesse. Mas esse assunto ele não é agora. Ele já vem sendo implementado pelo WeChat, que é um concorrente direto do WhatsApp. Ele foi testado na China, esse modelo de pagamento através da plataforma deles. Agora, o que bombou essa semana, que fez esse assunto voltar à tona, foi a questão do Itaú, que ele acabou de lançar um aplicativo falando que as pessoas não precisam mais sair do aplicativo que elas estão usando para fazer suas transações bancárias, né? Transações tanto para bancos Itaú quanto para outras organizações. E o que eles estão falando é que é isso, eles não querem te tirar do seu lazer, eles não querem te tirar do seu vídeo no YouTube.
É cada vez mais
nem da sua conversa, né? Você está conversando, estou conversando, por exemplo, o Fezil está me devendo dinheiro, que é um exemplo que eu gosto. Então eu estou conversando com ele e o Fezil, na nossa própria conversa, faz a transferência dele, ele me envia o comprovante. É importante dizer que esse aplicativo do Itaú ele não é somente para o WhatsApp, ele é para qualquer ferramenta que habilite o teclado, porque ele é um teclado, no final das contas. Mas ele abre essa discussão sobre o futuro dos aplicativos ser baseado muito mais em plataformas de conversação, muito mais do que aplicativos de serviço. Cada vez mais tem sido as interfaces estão migrando para plataformas que utilizam como base a conversa, né? Então, pagamentos através de aplicativos de conversa, né? É uma dinâmica que tem surgido bastante e tem até uma frase do Peter Sondergaard, não sei se você fala assim o nome dele.
Desculpa, Peter.
Mas ele é VP da Gartner, né? Ele fala que em 2020 as pessoas não irão usar aplicativos em seus aparelhos. Os apps estarão esquecidos e as pessoas vão contar cada vez mais com assistentes virtuais para tudo, que são baseados em conversa. Então, assim, é um norte que o mercado de aplicativos está mudando. O Itaú, na sua pegada digital, né,
digital
que eles estão tentando tanto vender, está cada vez mais buscando formas de
realmente
otimizar,
digital,
de realmente, né,
vender essa parada mesmo.
Mostrar.
E você pode ver, né, que na prática, Black Mirror, Her, e todos esses filmes muito futuristas aí, que tudo é pedido, tudo é comando.
Sim.
Você não vai para uma... Até tem alguns que você muda de aplicação para fazer uma outra coisa. Mas normalmente você está numa interface só, em que você configura esse ambiente, tipo, sei lá, o óculos VR da Samsung. Você escolhe como vai ser o ambiente inicial, mas dali você parte para todo lugar que você quiser. E aí você vai ter esse ambiente configurado para você, que vai ter a cor da interface que você quiser, como você quiser. E seja por diálogo, seja por digitação, você vai pedir qualquer coisa. Quero abrir um jogo tal, quero transferir uma conta, quero fazer uma ligação. Como hoje a Siri ou o assistente do Android se comprometem a fazer.
Mas
numa versão
tem
mais hardcore.
Alexa.
Alexa.
Mas eles têm dispositivos físicos, certo?
Hoje está em dispositivos físicos. Sempre, provavelmente por um bom tempo a gente ainda vai ter um ponto de contato.
Uhum.
né, com esses assistentes virtuais. Mas a grande questão que também foi levantada, assim, eu dei uma pesquisada no que as pessoas estão falando sobre isso, né? Qual foi a repercussão que esse novo aplicativo do Itaú Sim. gerou? Tem muita gente que fala com desconfiança, muita gente fala que realmente é prático. Boa. Até porque, falando do próprio aplicativo do Itaú, ele tinha uma dificuldade que você tinha que clicar 4 vezes para você chegar numa transação, até você chegar na área de transação financeira, bancária. Você tinha 4 cliques e as pessoas achavam complicado. E agora eles facilitaram isso através desse teclado. Agora, tem muita gente que acha que isso não faz muito sentido, que a empresa... ainda tem uma questão de escândalo que está envolvendo o Itaú, então as pessoas estão com uma imagem... é um pouco negativa. Agora, falando sobre transação através do WhatsApp, muita gente fala ao contrário também, por conta dos escândalos que envolveram o Facebook, muita gente descrente com a instituição Facebook. Tem essa questão de que, por exemplo, você tem aplicativos como Guia Bolso, que eles têm integração, de certa forma, com os bancos, né? Então você, por exemplo, no Guia Bolso, você tem todo o seu extrato em real-time, lá no aplicativo do Guia Bolso, ele faz segmentações, etc. Mas você não tem no Guia Bolso uma integração para fazer uma transação financeira da sua conta para uma outra conta. Então acaba que esse próximo passo que o WhatsApp quer fazer, né, já está implementando essa solução na Índia, é um passo que as pessoas elas vão ter que aceitar isso em termos de condição. E que no cenário atual do Facebook, em tempos de Cambridge Analytica, né, nesse escândalo, está um pouco conturbado esse cenário.
É, mais ou menos, né? Assim, é claro, está conturbado, sim, sem dúvida, mas quando a União Europeia responde ao escândalo rapidamente com a GDPR, né, com a General Data Protection Regulation, que toca em muitos desses pontos e, sem dúvida nenhuma, protege muito o usuário, a tendência é que haja um movimento de sensação de proteção. E isso ajuda a combater esse mal-estar que acaba acontecendo, né? Do ponto de vista do empresário, é muito bom que esse movimento esteja sendo capitaneado no sentido de que a tecnologia começa a ser efetivamente vista e usada como uma fonte de redução de despesa. De maneira geral, as empresas olham muito para a tecnologia como uma ferramenta de aumento de receita e olham pouco como redução de despesa. E nesse momento, quando o cara faz um movimento de quase de invisibilidade tecnológica, que é transformar o aplicativo que você usa para conversar num movimento de autoatendimento, você não precisa ir ao banco resolver isso, ele está diminuindo seus custos operacionais, está ganhando mais competitividade, e em tese isso faz com que a empresa gere mais retorno para o acionista, que bota mais dinheiro na sociedade e gera um ciclo virtuoso e produtivo. Se você for olhar, Henry Burton é um engenheiro americano que em 1813 fundou uma empresa que gerava energia elétrica. Para você comprava a roda de Burden e você botava na sua fazenda, a roda gerava a energia que você usava. À medida que o Estado e algumas concessionárias assumiram esse papel e a eletricidade se tornou invisível, vamos dizer assim, né, porque a gente não se dá conta de onde ela está exatamente, ela ganhou escala e a sociedade, o mundo mudou completamente. Então, de alguma maneira, eu acho que isso vai acabar acontecendo no que diz respeito à tecnologia também e esse diálogo que o Daniel falou entre as pessoas e os aplicativos. É inevitável que isso aconteça, na minha opinião.
É, acho que é uma fase de assentamento mesmo. Qualquer nova tecnologia vai passar por essas adaptações. Ela chega no modelo mais bruto possível e vai sendo lapidada até a perfeição ali, conforme a experiência do usuário mesmo.
Tudo que é novo gera um pouco de desconfiança, mas aí...
E acho que pode... Pode, o WhatsApp agora tem evidência, porque o Facebook, o WhatsApp são empresas que estão sempre buscando inovar e tá um passo à frente, buscar o que é o novo. Pode não ser o Facebook e o WhatsApp, mas acho que é um processo natural fazer esse tipo de migração para que fique tirando essas interfaces, tirando esses intermediários. Acho que eventualmente vai estar tudo concentrado, não necessariamente num dispositivo, mas numa solução só que vai fazer tudo para você.
Legal, seguindo a última notícia desse podcast, antes da gente entrar no artigo, Daniel, fala para a gente o que você trouxe hoje.
Então, muito tempo está se falando aí sobre o que as impressoras 3D vão fazer e não vão fazer. E tem uma grande especulação de que no futuro tudo vai se fazer com elas e que elas vão mudar o mundo. E acho que vão mesmo. E a boa notícia da semana é que começou um momento, acho que razoavelmente interessante, que foi a impressão de córneas humanas, a Vera Bravalli, a primeira que foi considerada bem sucedida. Uns cientistas no Reino Unido, da Universidade de Newcastle, usaram colágeno e algumas substâncias para criar um molde que suporta ali o crescimento de células-tronco para criar essa córnea. E ela fica do modo... a córnea é importante para a camada mais próxima à superfície do olho, e é importante para o foco, ela gera dor, gera desconcentração, falta de visão de forma geral. Então é uma ótima notícia, e diferente de imprimir uma prótese, que também é uma excelente notícia e que está cada vez se tornando mais popular, é uma coisa efetivamente biológica.
Sim.
Tem biologia ali, humano, tem DNA. Em 2016 tinha uma córnea disponível para uma fila de 70 pessoas.
Exato.
E a ideia é que isso possa eventualmente ajudar as 15 milhões de pessoas que demandam isso hoje. Tem várias outras pessoas fazendo um teste, mas a universidade foi a primeira que se declarou aí como sendo bem sucedida.
Só para fazer uma matemática rápida, essa prótese fica pronta em 6 minutos. Assim, você vai acabar com uma filhinha, nossa, muito rápido.
Depende do preço que isso vai entrar no mercado no primeiro momento. Mas acho que aí, cara, a córnea é o primeiro passo. Vão dar vão resolver o problema da córnea, acho que deve entrar num preço um pouco mais caro, até ir barateando ao longo do tempo. Acho que não vai ser acessível para todo mundo, até porque a gente não sabe o preço dessa substância em si. Mas acho que conforme outros universidades ou outros pesquisadores foram descobrindo, vai ter mais coisa no mercado, e até uma questão de competitividade, o preço vai diminuindo, até que ela se banalize em não sei quanto tempo. Mas, enquanto isso, ele vai parar de pesquisar a córnea e vai pesquisar algum membro físico mesmo do corpo, não sei como vai funcionar, para onde vai migrar.
Órgão futuramente?
Não, acho que sim, com certeza. Eu já falei essa referência de vocês, muitas vezes eu tenho que buscar ela. Se você quiser acertar o futuro, você tem que soar absurdo. Se você não estiver soando absurdo, você está longe de acertar. E acho que imprimir órgãos é um começo dessa história.
Cara, não necessariamente assim, imprimir os órgãos, mas tem um filmezinho que é bem louco, que se chama Repo Man, que assim, é justamente esse caso, uma empresa que ela, de alguma forma, ele gera um órgão artificial. Não sei se necessariamente com uma impressora 3D, mas você pode usar o caso aí. E o que acontece? Esses caras colocam isso no mercado, a pessoa compra, só que justamente pelo alto valor, que vem esses Repo-mans, que são tipo uns coletores de... Assim, cara, você tá me devendo, sacou? E aí o cara fica lá com um rim novinho, bonitinho, mas aí ele se ferra porque ele não tem dinheiro pra pagar. Justamente essa questão que você tá falando. Esses caras vão lá e tipo assim, cara, devolvo meu rim.
Uhum.
E embora. Um outro muito louco também, mas não faz muito essa linha 3D, mas enfim, é um passo a soar absurdo, é a ilha.
Eu tava pensando na ilha aqui.
A ilha, pô, é bem louco.
Tu vê, a impressora 3D facilita o caso dele.
É, muito
louco. Eles constroem um ser humano todo novo pra pegar só um órgão.
A história
qual o estágio de implementação que tá?
Na córnea, foi a primeira bem-sucedida. E aí tem que passar pelas aprovações do governo até ela ser implementada legalmente para botar no mercado.
E aí não tem ainda previsão?
Não tem previsão.
Entendi. O Mencken, jornalista, tinha uma frase que fala que para cada problema complexo existe uma solução simples, elegante e completamente errada. Eu fico me perguntando a dinâmica que isso gera. É evidente que o mercado determina o sucesso e o fracasso dessas iniciativas, mas, não sei, me parece mais sensacionalista. Essa empresa tem capital aberto? Como...
É uma universidade.
Mas não tem uma empresa associada a isso, é só um projeto de pesquisa.
Acho que não. Eles pretendem vender a solução no próximo momento.
Provavelmente ele... Tem que entender, essas coisas tem que entender, né? Assim, como é claro que é um passo que pode ser importante, mas muitas vezes esses anúncios são feitos pelo mesmo cara que está buscando patrocínio, né? Então, é uma dinâmica complexa esse processo de financiamento. No Brasil, a gente não tem muito isso, né? A gente está acostumado a ver empresa privada, empresa de capital aberto, financiando pesquisa de laboratório de universidade. É claro que isso é legal, mas a gente precisa olhar com um certo ceticismo até que essas iniciativas efetivamente cheguem ao mercado, porque, como eu disse muitas vezes, o cara quer a grana de alguma empresa, de algum investimento, e gerar esses factoides é importante. Como aconteceu o caso da empreendedora que fez o exame de sangue, com um exame de sangue, com uma gota de sangue, mapeava todo o seu DNA, e no final das contas ela era uma fraude, né? Essas coisas precisam ser vistas com algum ceticismo. É mais ou menos como quando uma empresa que recebe um aporte milionário cenário, ou uma empresa grande compra uma outra empresa e torna essa outra empresa grande, e no fim das contas tem o mesmo investidor por trás. Quando o Facebook comprou o WhatsApp, tinha dezenas de alternativas, mas na prática comprou o WhatsApp e os dois pertenciam à Sequoia Capital. Então, quem bota dinheiro nessa história, e são acionistas poderosos, tira dinheiro do bolso esquerdo e bota no direito. Para o mercado, chega o resultado final dessas operações, mas tem uma lógica por trás que a gente precisa entender para que esse cenário inteiro seja analisado de maneira mais consistente, né?
A notícia não fala que eles estão aprovados, nem que eles conseguiram, não está atestado. Eles falam que eles foram os primeiros a se considerarem bem-sucedidos, né?
Sim.
Estudo que outras universidades, o mundo inteiro deve estar correndo atrás disso.
Sim.
É a pior hipótese, porque dá dinheiro.
E, assim, né, a gente viu o passo do Miguel Nicolelis, que buscou fazer um tetraplégico, paraplégico, andar e dar o primeiro
chute.
E, assim, claro que o que a gente viu foi um movimento interessante, mas o cara tinha um deadline na pesquisa e o que ele entregou, de novo, foi legal, mas não foi exatamente o que todo mundo esperava ter. A gente viu um cara levantando com ajuda, um negócio meio tosco, assim, né? Infelizmente, é bem diferente do que eu gostaria, mas não é exatamente empolgante olhar aquilo.
Né? Acho que a promessa foi bem alta nesse sentido. Acho que essa questão da corda é uma questão de esperança, igual a situação dele, mas é aquilo, é um passo que ainda tem muito a caminhar. Mas acho que para o bem de todos nós ou para o mal, a tecnologia está evoluindo exponencialmente nos últimos tempos, com os recursos que a gente tem de digital e de, enfim, os recursos disponíveis para isso. Então acho que é difícil dizer um tempo, mas que vai evoluir mais do que evoluiria há 40 anos atrás.
Sem dúvida.
Vai chegar no tempo que isso vai ser realidade.
Não, vai ser cotidiano, imagino eu.
Enfim, o Sapien já discute isso, né? Como é que vai ser lidar com esses super-humanos, né? Alterados biologicamente.
Enfim. Tinha uma matéria de uma revista que eu não vou citar agora para não ficar fazendo propaganda. Não. Que a capa era muito boa, que era assim, o homem de 1000 anos já está vivo.
Eu lembro. Pô,
eu acho
bom.
Essa
era um molequinho, era uma criancinha, assim.
Agora ele já fez um jovem.
Agora ele tem 500 anos.
É isso aí.
Essa, só para voltar, fechar, a menina era, a menina, né, a mulher, era a Elizabeth Holmes.
E a
startup, ela foi condenada, né, por essa história de uma gota de sangue, eu digo o seu passado, o seu presente, o seu futuro.
Ah, lembro dessa história.
E eles foram condenados a devolver $700 milhões de investimento. Agora, enfim, a briga tá boa, mas é um fato do que ela vendeu bem mais do que ela pôde entregar, né? São os empresários que, de alguma maneira, geram aquele efeito que o Ike Batista, de alguma forma, conseguiu gerar nos investidores. Sim. Aqui também.
Acho que a gente vai continuar acompanhando aí, e se for fake, a gente fala também.
Legal, é isso aí, mas a discussão por si só é muito boa, e tomara que evolua rapidamente. Porque isso pode ser realmente muito legal para todo mundo. Bom, pra gente fechar o podcast de hoje, o artigo que a gente vai discutir é um artigo do Pierre Azoulay, é o professor do MIT, que se chama Age and High Growth Entrepreneurship, que avaliou que o mundo dos negócios acaba vendendo é aquele mito do jovem empreendedor, né? Um empreendedor de 20 anos, que faz aquilo na garagem, que de alguma forma pode até fazer sentido, mas não é o que a pesquisa aponta. E daí, do outro lado, eu fui dar uma pesquisada, né? A gente fez aí um dever de casa para essa conversa, e encontrei um artigo do Walter Frick, da Harvard Business Review, que fala que existe uma diferença entre esses dois mundos. Os dois mundos aos quais eu me refiro são os mundos da tecnologia da costa leste dos Estados Unidos, de Boston, a galera MIT, e a galera da costa oeste, a galera de Stanford. E a galera de Stanford tem mais essa pegada de empreendedor de garagem, 20 e poucos anos, enfim. O Freak encontrou uma média de 39 anos de fundação e uma mediana de 38, que de alguma forma corrobora o estudo do Daniel do Pierre Azoulay. Eu aqui confundindo com o Daniel Azoulay, nosso
eu acho que são parentes.
É o Pierre Azoulay, porque o Pierre Azoulay fez, só para advogar aqui, o Pierre Azoulay fez o projeto com um cara chamado
Daniel
Kim, que é o aluno dele de doutorado. E aí,
eu fiz
talvez seja, né, um breadcrumb aí pra gente encontrar o real autor da pesquisa, que é o Daniel Azoulay.
Eu li Azoulay normal.
Que é o Sagamoto lá.
Ah, sim, o Bitcoin, o Satoshi Nakamoto, né? Que é o acrônimo de Samsung, Toshiba, enfim, quatro empresas japonesas que provavelmente deram o nome à pessoa.
O Daniel Azulay foi tipo o Pink Floyd, que juntou o nome de um com o de outro. O cara falou, ah, vou pegar o Daniel desse cara aqui que fez esse estudo.
Faz sentido.
E o Pierre Azulay. Enfim. Mas, de alguma maneira, essa é um mito que, se a gente for olhar mais profundamente, a gente vai encontrar o Steve Jobs, por exemplo, que é um cara realmente um outlier, né? Um cara fora da curva, que fundou a Apple por volta de 20 anos, ali com 21, mas criou o Mac com 40.
Uhum.
Então, de alguma maneira, é um estudo que parece fazer bastante sentido e ajuda a quebrar um pouco, até para aplacar a angústia de uma geração nova, né? Que acha que as coisas acontecem aqui de maneira agora, muito rápida, né? E desconsidera o longo caminho e a longa jornada que estão por trás de uma empresa bem-sucedida, as longas horas de trabalho. É legal para a galera entender que montar uma empresa, que a tecnologia, que, enfim, os negócios, de maneira geral, podem ser bastante lucrativos, interessantes, virtuosos para as pessoas que estão envolvidas, mas essa é uma estrada longa e que, de uma maneira geral, não se tem sucesso nela com 20 anos.
Na verdade, o artigo é focado nisso, em empresas com sucesso, não necessariamente na formação de empresas.
Sim.
Um monte de gente pode formar com 20 anos, mas ele tem alguns critérios para contar aqui.
Sim,
que
é bom colocar
quem contrata
isso.
Pelo menos uma pessoa.
Isso.
Aí ele começa a contar no estudo. Mas de forma alguma, mesmo sendo um... Ah, galera, vamos botar o pé no chão, porque não é todo mundo que vai fazer com 20 anos, e no geral as pessoas são medíocres, medianas, no sentido de mediano. Mas também é um estímulo de tipo, ah, você fez 27 e ainda não fez a grande ideia da sua vida, tá tranquilo, cara. Quando você estiver 49, você se preocupa. Mesmo assim, tem a história dos grandes inventores que fizeram coisas com 57, 68, por aí vai.
Como
é que nós fizemos aqui com o Conor?
Começou a empreender.
The Founder.
Ah, o Ray Kroc.
Isso.
Muito bom, inclusive, tá na Netflix, cara.
Se a gente olhar, assim, especificamente, se der uma aprofundada nesse assunto, se pegar os unicórnios, né, as empresas que atingiram US$1 bilhão de valor de mercado, você vê 70% delas com os fundadores de 20 a 34, aí sim, muito provavelmente é uma galera mais nova. Porque para atingir US$1 bilhão e de valor de mercado, a gente está falando de alguma coisa muito fora da curva, de alguma coisa que deve ter alguém genial envolvido.
Uhum.
E eventualmente a gente vê a genialidade se manifestando mais cedo. E os exemplos que acabam ficando para o mercado são os exemplos que vêm desses gênios.
Uhum.
E de alguma maneira isso faz com que essa análise seja enviesada. Você tem 70% dos unicórnios nesse range. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for olhar hoje a idade dos CEOs dessas empresas, né, vale lembrar que muitas vezes os fundadores saem, vão para um conselho, ou nem vão para um conselho, ficam só como acionistas.
Uhum.
Né, você não vê necessariamente o percurso como o do Zuckerberg, que ainda é o CEO da empresa. Então, se a gente olhar os CEOs dessas empresas, que foram fundadas, na maior parte das vezes, por jovens, você vai encontrar esses mesmos 70% na faixa de 35 a 49 anos. Então, são empresas geridas por pessoas mais velhas, e ali você tem 40 anos, alguma maturidade, experiência... E ainda pessoas que, de alguma maneira, mantêm alguma jovialidade, né? Não são experientes o suficiente para estarem só presos ao passado. E não estou querendo dizer com isso que todo executivo absolutamente sênior está. Estou querendo dizer que muitas vezes isso acontece. A gente sabe, né? Por amostragem. Qualquer análise empírica faz com que a gente chegue a essa conclusão. É uma galera que, de uma maneira geral, não empreende mais, não está mais preocupado, já tem um conservadorismo que está muito associado à família, a gastos, os aumentos dos seus gastos que vão acontecendo ao longo da vida, diminuem a sua propensão ao risco. A gente consegue ver isso com o número de empresas fundadas, mas também consegue ver isso, por exemplo, com composição dos investimentos, bolsa de valores e títulos públicos, por exemplo. Então dá para a gente dizer que, de uma maneira geral, o ser humano envelhece e se torna mais conservador. Isso faz com que essa galera com 40 anos tenha um pouco dos dois mundos, maturidade e senioridade para tomar algumas decisões.
Dá para botar uma explicação biológica nesse... Porque que a gente evolui assim é conforme a idade. Mas eu fiz a entrevista recentemente com a Jean Ross e eu não sei...
Só para explicar, Jean Ross é a diretora do CISA, né, do Center for Information System Research, que é o órgão do MIT que estuda os sistemas de informação com as aplicações práticas. A galera que está preocupada com o que está no mercado e não os engenheiros que estão ali fazendo os leopardos que correm sozinhos, robôs, etc.
E ela está fazendo um estudo aí para entender como é que... Eles fizeram, na verdade, esse já está encerrado. Falando sobre entender um pouco mais da cabeça das startups, o que os caras querem, para onde eles vão, se eles são uma ameaça para as grandes companhias, e identificou que eles têm uma falha, um calcanhar de Aquiles, que é a escalabilidade. Ou, em algum momento, alguém, a empresa faz muito sucesso, e alguém fala assim, cara, deixa eu investir aí, e eu boto minha galera aí, que a gente vai escalar isso. Ou a empresa é genial por si só e escala, ou a empresa falha. Ela fala que a escalabilidade é um momento chave para essas empresas. E aí, eu não sei uma amostragem macro dos unicórnios, mas tem que entender também se em algum determinado ponto não estava só o gênio, mas também estava o gênio com um aporte de capital intelectual,
claro,
por trás.
Claro,
uma empresa com know-how, com backbone, ela bate muito nessa tecla de ter essa estrutura pensada para escalar. Então, isso pode fazer toda a diferença na hora de você dar esse passo adiante. E aí o artigo fala coisas assim que ele não entra no mérito do que pode ser, mas especula que é o não só o know-how, como a experiência, como o capital humano, como as conexões, isso tudo pode fazer você ser mais bem-sucedido na meia-idade, por assim dizer. E ele passa por todas essas especulações. Uma coisa que ele traz de dado é que se você vai empreender num setor no qual você já trabalhou, o sucesso é 125%.
É porque as conexões fazem toda a diferença. Sim. No final das contas, os negócios são feitos por pessoas. Mesmo que você tenha uma tecnologia disruptiva, de alguma forma você vai precisar de gente para escalar o seu negócio. E aí, as
Nada
conexões que
tá
você
cercado.
Estabeleceu nos segmentos acabam... Isso, inclusive, né, para quem empreende... E para quem busca compor um time para montar uma startup, é importante que, por mais que a sua ideia diga respeito a um mercado no qual você não atuou, beleza, isso pode ser válido. Então, busca alguém desse mercado para compor o teu time, porque certamente os investidores vão olhar para a composição desse time na hora de tomar a decisão de entrar no negócio junto com você.
Exato, assim, falando até sobre essa questão, por exemplo, eu acabei de fazer 23 anos, anteontem.
Parabéns.
Obrigado. E para mim foi muito impactante quando eu vi, por exemplo, A Rede Social, aquele filme clássico do Zuckerberg, falando sobre a trajetória dele, e eu lembro de ver isso no colégio, passar nesse filme, e eu saí daquela aula, daquele filme, né, com vontade de ser o Zuckerberg, né.
Quantos anos você tinha?
Acho que eu tinha 16 anos, e eu lembro, assim, é uma memória que eu tenho, assim, clara.
Preciso de mais 7 anos para mudar o mundo.
Exatamente. Você fica aí, tem toda aquela pressão de, ser milionário aos 25 anos.
Sim.
Alguns breakpoints de idade, né, que vão te chamando para uma urgência que necessariamente ela não existe, né? É muito mais fácil você ir acumulando experiência profissional e empreender com uma certa maturidade. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que o empreendedor de 42 anos, né, que é o que a pesquisa fala, o que o artigo fala, ele não começou aos 42 anos. Ele teve uma caminhada que levou ele até lá. Então, a gente está falando, a pesquisa fala sobre empresas que têm até um funcionário contratado e que estão sendo apoiadas por capital de risco. Esse empreendedor, ele não começou necessariamente ali, né? Talvez o jovem empreendedor de 22, 25 anos teve sua primeira experiência, se frustrou, quebrou, e aí, enfim, ele tem ali experiência de mercado com aquela queda, né? Muito, muito até, na verdade, é uma discussão que existe, né, no Vale do Silício, a glamorização da falência, do fracasso.
Que é justamente o oposto do que a gente tem aqui no Brasil.
Exato.
Quando você fala de empresas que são apoiadas por capital de risco, no cenário americano, isso é muito mais normal, né? A gente vê, no Brasil, tem muita aceleradora e muito pouco investimento.
Sim.
Tem uma indicação que a primeira grana das startups vem de family, friends and fools, né? Então, famílias,
Sim.
amigos e idiotas. Então, o cara que não sabe nem onde está botando a grana, mas bota... porque aquele dinheiro está entrando e numa economia que tem taxas de juros anuais, né, próximas de zero. Então, se o cara compra título do governo, passou um ano, ele ganha 1%.
Uhum, não vale a pena.
0,5%. É, se ele botar em títulos de renda fixa, um pouco menos do que isso, porque ainda paga para o banco, pela taxa de... Então, assim, a economia para. Não é por acaso que esses caras vão para a Bolsa, então botam um pedaço dessa grana na Bolsa, o que no mercado americano não se caracteriza necessariamente como um investimento de alto risco. Ele tem umas blue chips, que de uma maneira geral o cara consegue garantir que são empresas que vão andar, porque é uma economia que anda, né, muito, de forma muito consistente, ao contrário do que a gente tem aqui também. Se a gente estiver pensando na nossa blue chip de 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente tinha Petrobras, que praticamente quebrou. E, então, essa escala de risco é toda shiftada para os caras. E isso faz com que a gente, as empresas, startups brasileiras sejam muito menos interessantes para investidores brasileiros. Que, né, na contramão dessa história, tem uma taxa de juros que agora está ali mais baixa, mas que certamente ninguém vai conseguir segurar muito tempo. Se conseguir segurar até as eleições, já é muito, muito provavelmente vai passar, e a gente vai voltar para 2 dígitos de taxa de juros, o que faz com que o cara não veja sentido em botar grana em startups. Por isso que o efeito do fracasso no Brasil é exatamente o oposto.
Sim.
Se lá é legal ter falido, aqui parece mortal, parece um atestado, uma prisão perpétua, né? Você quebrou a empresa tal, então nunca mais você vai ter sucesso. E nenhum dos dois lados é verdade, né? Não é porque você também saiu quebrando a empresa que você acumulou grandes aprendizados, pode ser que você seja simplesmente um idiota, realmente. E, por outro lado, o fato de você ter quebrado uma não quer dizer que você vai quebrar todas. Esse tipo de balanceamento que é importante que seja feito.
É, não adianta você quebrar 50 empresas e não aprender nada delas.
Sim,
né?
Exatamente.
Olha só, tenho meus 29 anos, assim, eu tenho meus planos de empreender, mas quando eu estou aprendendo no mercado aí, na Aracata, na etapa de diversas frentes, erra um dia, acerta no outro, erra no outro, por aí vai. Mas você tem que aprender com isso. O que eu vejo do discurso dos grandes empreendedores, da qual eu estou bebendo na fonte para, quando chegar a minha hora, quebrar menos a cara, é muito sobre o erro, para não ter medo de erro, para aprender com erro, para fazer o erro uma vitória nesse sentido, porque ele tem algum significado para você. Então, lógico que você não precisa ouvir esses caras, você não precisa ler The Lean Startup, você não precisa beber nessas fontes. Mas um monte de gente já errou, um monte de gente já aprendeu. É igual o Bill Wallet falando. Ele botou um livro dele e o que ele queria ter lido há 25 anos atrás.
Só para contextualizar de novo, Bill Wallet, diretor do Martin Center of Entrepreneurship, que é o centro de empreendedorismo do MIT, que tem uma das principais publicações do mundo, que é o Disciplina de Entrepreneurship. Para mim, é um livro de cabeceira para todo mundo que quer montar uma empresa séria. Você não precisa ler esses livros. Mas a minha opinião também é que se você ler, o caminho vai ser mais fácil. Você não precisa de um monte de coisa.
Uhum.
É aquilo que a gente está falando, do mito da idade, também tem uma glamourização do cara que saiu da faculdade.
Uhum.
A diferença é que o cara saiu de Harvard. Então, para entrar em Harvard, ele já tem uma base, e aí eu falo muito sobre a relação do brasileiro com a matemática, ele já tem uma base muito maior do que, dependendo de onde você se formou no Brasil, muito maior do que o cara que se formou nessa faculdade tem. Ele sabe mais de matemática do que o cara que fez engenharia numa universidade pior nos Estados Unidos, numa universidade pior no Brasil. Então, é importante que essas informações sejam contextualizadas, porque isso muda o cenário e muda a tomada de decisão de jovens, que hoje, dito também pelo mercado inteiro, né, a gente tem uma relação, coordeno o MBA de Marketing Digital da Fundação Getúlio Vargas, certamente uma das maiores escolas de negócio, a maior escola de negócio do Brasil. Então a gente lida com empresas que vivem essa dificuldade o tempo inteiro. Então, nos grandes centros, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, que são praças com as quais eu tenho uma relação extremamente próxima, uma unanimidade, a dificuldade que tem de manter jovens em cargos que são de analistas, cargos de alguma maneira de aprendizagem, introdução ao mercado. Porque o cara muitas vezes acha que já sabe tudo. E assim, tudo bem com a inquietude.
Nossa.
É importante que ela exista, porque ela ajuda você a se mexer.
Claro.
Senão você vai, né, ficar parado. Né? É mais uma das... A gente gosta muito das explicações biológicas para remeter as suas decisões ao longo da vida. A gente está vivo aqui agora porque herdou dos nossos ancestrais que tinham esse senso de urgência, que tinham algum nível de paranoia, que fugiram, que lutaram e passaram seu DNA para frente, a gente herdou esses traços e características. Mas a nossa sociedade precisa entender que existe um processo de amadurecimento que é normal, né? Não pode ser também, como foi muito a sociedade japonesa, de que o filho trabalha na mesma empresa do pai, passa a vida inteira no mesmo lugar, buscando uma ascensão que é sempre vertical, né? Existem mexidas que são diagonais, você sai da carreira para ser promovido em outra empresa, beleza, isso é justo. Eventualmente você vai empreender, você vai sair, você vai ser contratado, vai entrar no mercado, daqui a pouco você vai resolver empreender de novo, você vai tocar empreendimentos em paralelo com a sua estado no mercado. Todas essas possibilidades são reais e podem trazer sucesso, mas criou-se um mito de que só é feliz aquele cara que tem uma empresa. Esquece um pouco, o mercado está ignorando um pouco os perfis dessas pessoas, está ignorando que o cara pode empreender dentro de uma outra empresa e que essas podem ser trajetórias de sucesso. A gente não pode esquecer, né, quem... Eu sempre dou esse exemplo também. Na Corrida do Ouro, 1850, Estados Unidos, na média, ganhou mais dinheiro quem vendia produtos para aqueles caras que estavam indo buscar ouro. Então, quem vendia pai, calça jeans, tinha, de novo, na média, uma propensão maior a ganhar dinheiro do que aquele cara que estava indo buscar grana. Então, tem um mercado inteiro em volta do empreendedorismo. Tem todo mundo, os mesmos caras que te falam, olha, vai ser empreendedor. Tá assim, olha, mas eu também tenho um curso, compra esse livro, entra aqui no meu programa de aceleração. Só que o meu programa de aceleração eu não invisto em você, não. Você precisa me dar dinheiro para você estar aqui dentro. Então, é um ecossistema... com um jeitinho brasileiro, né, que é, infelizmente, a gente vê acontecendo também nesse segmento.
A realidade das incubadoras é bem isso que você está falando, e esse aumento dos coworkings, né, que são bem focados nisso, é uma realidade, assim, diferente, porque você tem o valor da mesa que você aluga lá, é claro que você tem uma infraestrutura, eles vendem muito network que você pode ter ali dentro, e realmente, vale a pena. Eu participei alguns anos atrás de era um programa do próprio governo federal sobre empreendedorismo, startup, chamava Startup Rio, e enfim, a gente tinha ali uma questão de network que é muito válido, mas não se compara com você estar no dia a dia trabalhando, e assim, pelo menos foi uma direção que eu tomei de tentar empreender dentro de uma empresa, assim, num ecossistema mais favorável ao meu desenvolvimento, onde eu não vou ter que pensar em contas a pagar, em, de certa forma, né, gestão de um funcionário, né, em todo o seu, em todas as suas complexidades, RH, o salário desse cara. Não, você vai se preocupar na sua produtividade, na sua elaboração de produto. Enfim, foi um caminho que eu tomei.
E é, né, isso. E é importante que, assim, fique muito claro. Primeiro, né, a gente não é contra os coworking, a gente não é contra o empreendedorismo, não é contra esse ambiente, porque pode não, dar essa falsa impressão. Isso tem um papel fundamental para a sociedade, para a geração de emprego. O que me incomoda é o despertar da percepção que esse é o único caminho.
Sim.
É importante que cada um encontre o lugar onde vai performar melhor. Não precisa ter nem a paranoia da idade e nem a paranoia da empresa própria. Essas coisas podem sim acontecer, e maravilha se acontecerem, maravilha se você for o próximo unicórnio. Mas caso não seja, caso ainda não tenha fundado, ou essa história toda ainda não esteja escrita, beleza, tá tudo certo também. Dá pra fazer belíssimas carreiras com realidades muito diferentes, em segmentos muito diferentes. É importante que as pessoas entendam e efetivamente... também levem em consideração que essa é uma decisão que vai tirar as suas noites e finais de semana e a sua vida social vai ficar comprometida. Quem disser que não é mentira, quem estiver falando que dá para conciliar uma empresa muito bem sucedida e qualidade de vida, enfim, pode até não estar mentindo, mas de uma maneira geral, né, o que a estatística mostra é que é uma ilusão. Então, você vai abrir mão, sim, de pedaço da sua vida. E beleza, tá tudo certo com isso. Assim como tá tudo certo o cara que quer fazer, sei lá, um concurso público para trabalhar num horário fixo e ir embora para casa, tirar férias, sim, e esquecer do seu trabalho. É importante que essas alternativas
não saiam da mesa, porque em um determinado momento parecem que saíram. E isso é muito ruim para a sociedade em geral. A sociedade precisa de grandes empresas, de servidores públicos, de empreendedores, de pessoas que querem muito, de pessoas que não querem tanto. Uhum. Esse modelo, esse ecossistema que faz uma sociedade funcionar.
Não, é o que a gente fala sobre coerência, né? Se o cara quer pouco e também faz pouco, se a prioridade dele é outra, se a prioridade dele é estar na praia e fazer meio expediente, existe lugar no mundo para ele.
Claro.
E é muito bem-vindo, porque existe demanda para essa pessoa.
Exatamente.
É isso, não é para ficar hypando ser empreendedor, porque se todo mundo tentar passar pela primeira porta, ninguém vai passar. E mesmo assim, porque tem gente que daqui a pouco se sente pressionada a fazer isso, mas não quer. Mas é porque tá na idade, ou estudou no colégio e todo mundo sabe empreender e não quer ficar em outra empresa. Mas acho que tem até um assunto que merece um podcast inteiro, aí já dando uma outra guinada ainda, olhando para esse artigo, que é uma questão geracional também. Sim. A gente tá numa geração que tem uma sensação de que vai acordar um dia e vai ser descoberta. Caraca, esse cara é muito genial. Então, acho que isso merece um podcast inteiro também.
Sim, vamos falar disso, é.
Mas tem que ficar de olho também, porque essa ansiedade, isso faz... pode fazer mal, você pula muito de empresa, você não consegue ficar tempo suficiente para entender de um negócio inteiro, ou para entender como funciona um negócio at all mesmo, de forma alguma. Então, eu vejo, tem alguns amigos empreendedores que estão descobrindo que não é fácil empreender, que achava que ia ser fácil, porque quando ele... o Bill Wallet fala muito isso, que os empreendedores superestimam a empolgação dos seus clientes com seus produtos. Legal. Quando você pergunta para os seus 10 melhores amigos, cara, se eu vendesse uma maçaneta que brilha no escuro, com todo mundo o dinheiro pro lado errado, você compraria? E seu amigo fala, cara, eu compraria muito, eu compraria 16 desses, daria um para cada filho meu. E aí você descobre que ela não tem filho. E aí isso é um problema. Na verdade, o que acontece é que na hora de tirar o dinheiro do bolso, o pessoal não tira. Exatamente. E mesmo se tirar, é o seu amigo. Você precisa ter fatia de mercado potencial de verdade. Você precisa resolver um problema de volume de pessoas. É lógico que o Bollett também fala sobre isso, mas eu vou ficar citando o Bollett aqui o dia inteiro. Que é melhor ainda se você fizer parte do público que sente essa dor. Ainda falando sobre empreender não ser fácil, ele puxa muito a conversa no sentido... todo mundo conhece o empreendedor que trabalha muito, que trabalha duro. Mas você conhece os empreendedores que trabalham de forma inteligente? E é ele que para. Inteligência é a disciplina. Tem uma história muito boa que eu já conversei com o André algumas vezes e ele falou na conversa comigo, que é sobre o nome do livro, do Disciplines in Entrepreneurship. Que ele fala que quando ele falou para a editora o nome do livro, ele fala assim, cara, a gente não bota disciplinado no título de nenhum livro porque dá a impressão que dá muito trabalho. E aí ele deu uma risada e falou assim, cara, agora é que vai ficar. Porque isso dá muito trabalho, as pessoas precisam saber disso. Hoje, agora, a internet tem um guru generator aí de...
insuportável, né?
De pessoas...
claro.
Cinco passos para ficar milionário na internet.
Esse é o cara que tá ganhando dinheiro, que tá ficando rico vendendo pai e calça jeans, né? Você quer achar ouro, meu filho? Compra aqui a minha pá. E ele fica rico, você não. Então, ou você não necessariamente... É importante que esse tipo de coisa seja levado em consideração para não gerar expectativas falsas e frustrações, porque às vezes o mercado pode estar perdendo excelentes profissionais para ganhar empreendedores incompetentes. E isso não é bom para o mercado, não é bom para as pessoas, não é bom para a sociedade.
Só lembrar que empreender não é uma questão de eu nasci assim ou fui designado por alguma coisa a ser assim. É uma prática sua. Você pode empreender, mas a gente já falou isso aqui milhões de vezes, mas acho que é importante a gente destacar, você pode empreender dentro de uma empresa. E isso vai ser muito bom para a empresa, porque vai ter
exatamente.
Um funcionário engajado, um funcionário que quer...
um olhar de dono.
Exatamente, que se sente proprietário,
sim,
de,
mas assim, é
que faz parte, se engaja. Né? Eu acho que, na verdade, enfim, eu li uma frase outro dia, não vou me recordar de quem é, mas que um bom líder, na verdade, ele desenvolve nos seus liderados também a habilidade de liderar e também a habilidade de serem responsáveis.
Foi no protesto dos caminhoneiros, não?
Não.
Mas boa, assim, boa, tô brincando.
É importante que, enfim, quem estiver ouvindo a gente, que sente isso, é importante você saber do seu momento. Eu tenho, enfim, o artigo fala sobre que aos 42 anos você, além de capital social que a gente falou, além de networking, gestão de pessoas, que é algo extremamente importante, aquela velha frase, né? 100% dos negócios são, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não sabe lidar bem com pessoas, você não vai saber de negócios. Então,
Sim, é verdade, mas é importante que a gente olhe o contexto também, né? Porque você pode ver alguns caras que
são meio geniais, como o Bill Gates e o Steve Jobs, dois grandes exemplos desse problema de trato.
Sim.
Que tinham três ou quatro caras com os quais ele falava, e a partir daí esses caras reverberavam. Mas o que você está falando está certíssimo, porque, sim, no mínimo, ele foi hábil o suficiente para perceber essa deficiência.
Encontrar um intermediário.
Encontrar um intermediário, que é uma técnica de negociação clássica de criação de intermediários.
No livro do Bill Wallace também.
Ah, ele, demais, né?
É, tá demais.
Finge que é a tua.
É um palestrinho do Bill Wallace. Ele fala sobre. Todo mundo fala: empreendedor é carismático, empreendedor é bom nisso, naquilo. Ele fala que são três características. É ser um bom vendedor, ser um bom comunicólogo e ter capacidade de contratação. Ele falou que são esses três pilares. O cara é carismático, o cara é bom em matemática. Ele não fala isso, ele fala que é bom em vender, bom em contratar e bom em comunicar. Então, assim, e esse é o bom de a gente estar na sociedade em que a gente está. Porque se você não tem uma dessas habilidades, você pode contratar alguém para fazer isso. Ou então, achar um sócio que complemente a você. Outro mito que ele desbloqueou no livro também, falou mais uma vez, viu? É sobre empreender sozinho. Ele fala que não é uma coisa tão... Não, as maioria das empresas que são bem-sucedidas, elas não começaram sozinhas. E aí, pra fechar, você que tem 22 anos e tá ouvindo isso aí de casa, a gente falou aqui que você não precisa se afobar, também não precisa se desesperar, mas definitivamente não é ficar sentado no sofá esperando fazer 42 anos, sacou? Tem que se mexer, trabalhar, dar a cara
a
tapa.
A parte da experiência não vem só com a idade.
É isso aí, porque a gente falou que tem que ter 42, o cara fica parado assim, não precisa esperar. Quando eu fizer 42, eu vou empreender, vai surgir um dinheiro aí pra mim.
Fica no sofá até os 42 anos, né? Seria legal, agora... Enfim, eu tinha pensado nisso quando eu estava aqui estudando a pauta. O André, ele está chegando ali nos seus 40, né?
Todo mundo falando idade.
E há 20 anos ele tem uma empresa de tecnologia, a Infobase. E o que o André de 40 anos acumulou hoje que o André lá de 20 anos, quando abriu a Infobase, não tinha?
Olha, cara, sei até a resposta.
Eu vejo desvantagens hoje em dia também, muito no que tinha respeito à capacidade de produção. Antigamente, cara, eu trabalhava o tempo todo, praticamente. Né? Eu saía ali no final de semana, mas... Durante a semana, especificamente, eu trabalhava o tempo inteiro. Eu sempre conto uma história que quando eu fiz mestrado eu não dormia às quartas-feiras, nunca, 2 anos. Fiquei 2 anos sem dormir às quartas-feiras. Então eu saía da aula, começava, era o dia que eu estudava, escrevia o que eu tinha que escrever, e aí tinha uma academiazinha no prédio da empresa. Eu, 9 horas da manhã mais ou menos, ia lá, tomava um banho, voltava, começava a trabalhar e ali começava uma outra jornada. Hoje em dia eu seria incapaz de fazer isso por uma questão física, porque eu tenho filho, filhos agora, né, chegando, então é um movimento que é muito mais complexo. Por outro lado, eu acho que acabei me tornando um cara mais parcimonioso ali com os meus sentimentos, né, assim, antigamente dava muito mais vazão a tudo aquilo que eu falava, discutia, hoje sou um cara mais calmo, penso muito mais antes de fazer, consegui, evidentemente, acumular um capital social que é muito relevante para mim, fui construindo uma carreira acadêmica em paralelo à carreira corporativa, uma carreira acadêmica em paralelo à carreira corporativa, e de uma maneira geral essas linhas vão se cruzando com o tempo. Acho que a grande mensagem é que não existem fórmulas prontas, não existe receita de bolo, não existe idade certa, existe tentativa, erro, vontade, e no fim das contas o que vai determinar é você encontrar aquilo onde você performa bem. Essa é a grande mensagem dessa história toda e que eu acho que precisa ficar para a galera que está ouvindo e tem vontade de empreender e se envolver nesse mundo de sociedade digital. Acho que por hoje é isso. A gente
acho que é isso aí.
Monta as próximas pautas e vamos conversando.
A gente vai disponibilizar os links de todas as matérias para vocês lá.
Legal.
No post desse podcast.
E o site do Bill Wallet também.
Exatamente. E se quiser ver algum tema também, manda um e-mail para a gente aí. Entre
exato.
Contato.
Legal.
É muito importante esses comentários e feedbacks. Então, se a gente falou alguma abobrinha, fala com a gente.
Principalmente
a gente
críticas ao IA.
Fala com cuidado.
Obrigado, pessoal.